As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Lesíria do Tejo registrou uma terceira morte no decurso dos últimos 3 dias, sendo que o óbito mais recente ocorreu no concelho da Chamusca, já com 3 vítimas infectadas por Covid-19. Não deixa de ser uma evidência preocupante o aumento do número de casos diários no referido território, sendo que, por exemplo, o concelho de Santarém tem 227 casos ativos, seguindo-se Benavente com 99 e Cartaxo com 58. No que diz respeito a infecções acumuladas, Santarém já superou a barreira das 717, sendo que em óbitos também tem sofrido um trágico impacto, no total de 24 mortes. Benavente e Corujo têm 5, Alpiarça e Chamusca somam 3, Rio Maior e Salvaterra de Magos têm 2, enquanto Almeirim e Cartaxo com 1. Alguns encarregados de educação recorreram às redes sociais para lamentar o facto de os respectivos filhos terem sido impedidos de utilizar adereços alusivos ao Halloween durante esta sexta-feira, sendo que, com base nesses testemunhos, esta medida ficou ao critério de cada agrupamento escolar, uma situação que foi catalogada como discriminatória. A justificação, refira-se, assenta no contexto de pandemia que atravessamos. A ERTE questionou, entretanto, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que deixou a garantia que não houve qualquer restrição imposta pelas autoridades de saúde, exceção feita na questão dos bolinhos. Ainda assim, a delegada de saúde referiu que as escolas são soberanas na adoção de medidas que possam prevenir a propagação do vírus.
Não houve por parte da autoridade de saúde essas indicações. No entanto, eu realço que as escolas são soberanas em tomar medidas que entendam que devem ser postas em prática para facilitar, por exemplo, da higienização das mãos ou da higienização dos locais onde estão e, portanto, pode sempre a escola adotar medidas que acha que são de prevenção de transmissão de doença, de prevenção, de medidas que ajudem a que a higienização se faça com mais facilidade. As escolas são soberanas para tomar atitudes dessas.
Mas havia aqui algum risco acrescido na utilização deste tipo de adereços, ou não?
Depende dos adereços que fossem, como digo, podiam perturbar a higienização. Depende dos adereços e, enfim, daquilo que a escola entendeu como ser necessário para estar nas aulas. O Halloween não é uma festa nossa, não é uma festa americana, não é, mas, enfim, há muitas pessoas que gostam de o celebrar, portanto, mas fica sempre a cargo de cada um o poder ou não poder fazer essas manifestações. E neste caso das escolas, as escolas são soberanas para dizer as regras que devem existir dentro do estabelecimento.
A Câmara do Entroncamento, por intermédio do Presidente Jorge Faria e José Cunha, delegado de saúde daquele concelho, prestaram um esclarecimento público em torno de um número diário de infecções, 63 precisamente, que ocorreu recentemente no território, um cenário que levou o próprio autarca a referir que estava em causa um erro. Para esclarecer a comunidade, presidente e delegado de saúde prestaram assim um esclarecimento conjunto, sendo que José Cunha deixou claro que os casos existem, mas que não correspondem a um aparecimento num só dia, ou seja, houve mesmo um acerto, o que levou a esta acumulação.
Houve um certo tumulto na publicação de valores, de números de casos ocorridos, portanto, da Covid-19 no entroncamento. Eu venho-vos tranquilizar, por um lado, e por outro lado, apelar a vossa responsabilidade, mas venho-vos tranquilizar para vos dizer que, tendo havido estes números resultam de uma atualização de números que não vinham sendo contabilizados e não vinham sendo publicados. Nós passamos por uma altura em que tivemos outras situações com números elevados de casos que nós, enquanto atentos a esta situação, não demos a devida atenção à atualização dos dados. Daí que, quando fizemos, apareceu um número que criou uma certa exaltação, uma certa preocupação, e estes números não são números que surgiram num dia, são números que resultaram da atualização de vários dias e culminaram com a apresentação daquele dia. Não se alarmem, a situação, embora tranquila neste aspecto, não é tranquila, tanto na medida em que a progressão da doença da Covid em Portugal é aquela que nós já temos vindo a ver. Ora, eu quero uma vez mais, e neste fórum, apelar que tenhamos muito cuidado. Que tenhamos calma, mas que tenhamos cuidado na forma como nos relacionamos no dia a dia com outras pessoas, de forma a não pôrmos em risco a saúde das outras pessoas. Eu refiro-me ao uso das medidas que são preconizadas pela DGS. Normalmente, nomeadamente, uso das máscaras, higienização das mãos, terem cuidado quando fazem refeições em lugares onde existe uma copa pequena, evitarem fazer refeições em conjunto, fumarem, evitarem fumar, irem para fora fumar em conjunto com as três pessoas. Nós temos respeito pelas nossas famílias, temos que começar por pensar que um ato nosso imprudente se possa refletir de forma negativa na vida da outra pessoa.
O Partido Ecologista Os Verdes questionou o Governo sobre a poluição no Rio Nabão, problema que considera como sem fim à vista. A deputada Mariana Silva entregou na Assembleia da República uma questão ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre descargas poluentes na Ribeira de Ceiça e no Rio Nabão, com provável origem na hectar de Sabacheira, não se excluindo a possibilidade de existirem outras fontes poluidoras desconhecidas, refere o comunicado enviado para a ERT. O mesmo texto advoga que as entidades com responsabilidade nesta matéria, tanto a nível local como a nível de administração central, não podem evocar desconhecimento, pois, para além das denúncias de Os Verdes, também estão documentados e divulgados estes crimes ambientais na comunicação social, nas redes sociais e, lamentavelmente, nenhuma medida tem sido tomada para pôr termo à situação, lamenta este partido. O caso mais recente, registado a 22 de outubro, serve de mote para que Os Verdes questionem o Governo sobre as medidas tomadas para aferir o nível de poluição destas águas e a sua origem, e ainda sobre ações de fiscalização à hectare de Ceiça em 2019 e 2020, sendo que os ecologistas pretendem saber se foram detectadas algumas anomalias no funcionamento da referida estrutura e no autocontrolo levado a cabo pela empresa gestora.
Rádio Web, a primeira a informar.
A compra do edifício do antigo Bloco de Representações e a futura requalificação da zona do Flecheiro, precisamente, foram temas em análise no recente debate quinzenal promovido na ERT entre os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado. O eleito do Partido Socialista, por exemplo, deixou claro que o município pretende continuar com a compra e, eventualmente, a expropriação de terrenos.
Quase toda aquela vasta zona do Flecheiro, portanto, no fundo entre a ponta do Flecheiro e o Padrão, portanto, à entrada da cidade, toda aquela zona ribeirinha é essencialmente privada e, portanto, para que possamos chegar, enfim, ir trilhando este caminho e chegar a esse objetivo último, que é o realmente ter toda aquela zona reabilitada e ter a tal zona ribeirinha e de fruição do rio que Tomar e os tomarenses merecem, há que ir continuando a dar passos e, portanto, os passos agora que, para além de terminar realmente com o processo do fim das barracas no Flecheiro, há que dar início a este procedimento, como dizia, do município, ou por compra ou por expropriação, ir ficando na posse dos edifícios que são para demolir ou dos terrenos que, portanto, que compõem toda aquela zona. É um processo que começou já há algum tempo, portanto, esta questão do bloco, o antigo bloco de representações é o primeiro, mas é um processo que começou há cerca de um ano atrás, com negociações que também nem sempre foram muito fáceis, porque mete massa insolvente e, portanto, depois estes meses da pandemia também atrasaram um bocadinho, mas é um processo que começou há cerca de um ano. Há, pelo menos em termos de reuniões e de conversa, também já há algumas negociações com outras parcelas, com outros proprietários, mas, como diz, isto é um processo que naturalmente terá que ir sendo levado a cabo e naturalmente demorará seguramente ainda algum tempo até podermos chegar a esse objetivo final. Lembrando que, paralelamente, temos também, portanto, o plano pormenor do Flecheiro a ir para discussão pública um destes dias, porque ele está já da parte do município terminado, e portanto, há também essa necessidade formal de realmente aprovar o novo plano do Flecheiro.
José Delgado, do PSD, defendeu que deve ser encetada, o mais breve possível, a negociação com o proprietário para que o processo não se arraste no tempo, alertando ainda para o facto de que todos os passos que agora forem realizados serão determinantes no sucesso deste projeto.
passos forem dados agora vão marcar o futuro. E é aí que tem que haver alguma concentração no saber decidir e de facto criar aqui uma solução que seja unânime, mas que resolva de facto este problema. E o nível de atuação começa sempre pela aquisição de terrenos, para que haja posse e se possa intervir naquilo que é o todo do Flecheiro, especialmente na zona da margem do rio. Porque é uma zona que não é olhada pelos tomarenses. Está escondida. Tem ali o rio, mas é escondida. Portanto, há que prolongar com uma requalificação até onde se puder ir, até à rotunda, mais abaixo, até mais acima do padrão. Temos que requalificar e, de facto, a zona tem que ficar aberta, tem que ter segurança, que é para nós podermos visitar e oferecer também mais um espaço de excelência a quem nos visita. Portanto, temos o nível da requalificação das margens, que podemos dizer chamar zona verde, zona do lazer, que é o prolongamento do que existe já nas margens antes da Misericórdia, né? Requalificar aquelas duas margens, criar ali situações atrativas para que as famílias vão, para que circulem com segurança, espaços para manutenção, para exercício físico, para tudo isto. Portanto, está tudo ali. Agora, é importante que os terrenos sejam da Câmara. E por isso há que encetar negociações, mais negociações, para que aquele terreno seja do domínio público, para se poder atuar sem condicionalismos. Isto é extremamente importante para que a coisa corra bem, e não se ande anos e anos a tentar intervir, mas depois, como os terrenos, uns são privados, outros estão com problemas em tribunal, outros são da Câmara. Portanto, temos aqui uma mescla que tem que ser resolvida. Isto resolve-se com negociações, ou comprando, ou expropriando, ou com acordos, com contrapartidas noutros locais, que se faz muito, tem muito sítio, com os proprietários. Portanto, há que chamar as pessoas à negociação, serem coerentes com aquilo que é cada uma das situações e resolver dessa forma.
Isto é o salve-se quem puder. A afirmação é de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, depois de saber que neste sábado não haverá campeonato da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Uma decisão que só chegou aos clubes nesta quinta-feira. Em entrevista à ERT, Nuno Lopes, num estilo frontal que o caracteriza, não poupa nas críticas a um conjunto de decisões que têm sido tomadas neste contexto pandémico. O técnico, reforçando que espera estar enganado, vaticinou que não haverá mais nenhuma jornada até final deste ano. Perante tudo isto, Nuno Lopes disse-nos que um treinador não consegue gerir estas situações, apenas reagir.
Um treinador não consegue gerir nada disto. Um treinador consegue reagir, só mais nada. E foi o que nós vamos fazendo. Mas isto, já temos algum treino desde março, desde que apareceu a primeira vaga e as primeiras decisões. Desde aí que nós ganhámos algum treino para reagindo a estas coisas, não conseguindo compreender muitas delas, mas também, e não conseguimos compreender porque a omissão disto é tanta que nós não podemos estar a julgar ninguém com tanta coisa que nós sabemos bem o que é. Portanto, a verdade é essa. A mim, e que fique claro, a minha posição, quer dizer, não é posição nenhuma, eu respondo por mim, enquanto treinador da equipa, nada tem a ver com o clube, ou neste caso que isso aí dá ao presidente, para falar sobre esses assuntos, e posições de clube, e tomadas de posições disto ou daquilo. Vi por acaso que um dos grandes, nomeadamente o Benfica, reagiu, e bem, era conveniente que houvesse mais a reagir para saberem que os clubes também têm alguma coisa e têm alguma palavra no meio disto tudo. Agora, concordo, quando ontem a meio da tarde se falava em parar umas divisões e não parar outras, acho que era absurdo, mais uma vez, mas no meio de tanta coisa absurda é só mais uma. Portanto, isto eu não consigo, eu consigo perceber porque é que se para o país, porque é que é a pandemia, porque é que as pessoas têm que usar máscara, porque é que as pessoas têm que se... Eu isso tudo eu vou conseguindo perceber, tendo a minha opinião, mas como não sou da área da saúde, tenho que estar calado e cumprir as ordens. O resto, do ponto de vista desportivo, não sei se o objetivo é acabarem com o desporto, pura e simplesmente, porque, até porque eu suspeito que isto não é só para sábado, mas isto é a minha suspeição, e espero estar enganado mais uma vez, porque é um pensamento meu, mas prevejo que isto vá parar tudo, não é por tempo indeterminado, mas se calhar até ao final do ano tenho algumas dúvidas que a gente vai jogar mais alguma jornada do campeonato. Queira Deus que eu esteja enganado e que a gente quarta-feira jogue. Agora, se quarta-feira há algum jogo a fazer, é esta jornada que vai ser adiada. Portanto, é uma coisa que é clara. Agora, se por causa disto vai-se adiar uma jornada e vai-se lançar esta jornada para daqui a 5 ou 6 jornadas, eu não consigo entender. Eu pessoalmente não consigo entender porque é que, neste caso, isto é nitidamente outro sorteio, outro campeonato. Não pode ser. Já bem basta o Braga. Acho que não temos que envolver as outras equipas todas nisto. Portanto, se houver jornada, eu acho que quarta-feira o Famalicense deve vir a tomar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa época muito confrangedora, uma época muito perigosa para todos nós, e uma época em que todos os dias ouvimos falar em números com um crescimento exponencial de casos de doença de Covid e também de óbitos. O SARS-CoV-2 é efetivamente um vírus transmitido essencialmente de pessoa a pessoa pelas gotículas respiratórias, e que os sintomas podem se desenvolver até 14 dias após o último contacto. Os sintomas são essencialmente de tosse, são essencialmente de natureza respiratória, como são os da gripe sazonal, de tosse, dificuldade respiratória, por vezes febre superior a 38 graus. Mas também podem existir casos assintomáticos que não apresentem qualquer um destes sintomas. Há pessoas que também referem dor de garganta e alterações do cheiro, do paladar e dores musculares. Bem, e sobretudo nesta altura em que as escolas nos preocupam e preocupam a todos, quer seja a comunidade escolar, quer seja aos profissionais de saúde, quer seja aos pais e encarregados de educação, eu gostava de dizer que os agrupamentos de escola de todos os nossos concelhos do Médio Tejo estão em articulação direta com as autoridades de saúde relativamente aos procedimentos a ter em conta. E quando acontece um caso positivo numa escola, esse caso é analisado pela autoridade de saúde, é analisado o tempo de contacto do caso positivo com os outros alunos, com os professores, de forma a nós podermos efetivamente ver se há necessidade de que todos os alunos vão para casa, os alunos da turma vão para casa, os professores, portanto, tudo isso é muito bem definido. Mas também, quando as pessoas vão para casa, há obrigações que têm que ter, e não só nas escolas. Todas as pessoas que estão em confinamento, que estão em isolamento profilático em casa, além de serem visitadas pelas forças de segurança para saberem se estão em casa, têm obrigações a cumprir. As pessoas que vão para casa como fazer isolamento é porque podem vir a ter doença, porque foram contacto de outra pessoa. São isolamentos profiláticos, o próprio nome diz, que é para prevenir, que é para defender, para fazer com que não apareçam os sintomas. No entanto, em casa devem ter e tentar manter um distanciamento social das pessoas, manter-se em casa, afastado dos outros elementos do agregado familiar e, sempre que possível, num quarto sozinhos. Se tiverem que sair do quarto, devem utilizar sempre uma máscara cirúrgica, de preferência, mas pode ser uma máscara comunitária, sempre que estiverem próximos de familiares, mas nunca a menos de 2 metros. Devem promover a higiene pessoal e a limpeza de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde, seja a lavagem das mãos frequentemente com sabão e depois passagem por solução alcoólica, seja a utilização da casa de banho, que se não puder ser só para a pessoa, deve ser higienizada com água e lixívia, 9 partes de água para 1 parte de lixívia, deve ser limpeza e higienização das superfícies de contacto, como sejam as maçanetas de portas, como sejam os teclados de computadores ou outros utensílios de uso comum. A roupa, durante o período de isolamento, deve ser selecionada no início para que não tenha que andar à procura de roupa até ao final dos 14 dias. As refeições das pessoas, e isto é válido para os positivos também, as refeições das pessoas devem ser feitas separadamente. A louça a utilizar durante esse período de isolamento deve ser lavada com água quente pelo próprio ou então em máquina de lavar louça e fazer uma automonitorização do seu estado de saúde diariamente, verificar a temperatura corporal duas vezes por dia e, se por acaso surgirem alguns sintomas, deverão ligar para a linha da saúde 24, para o SNS 24. Eu relembro que é preciso reforçar que todos devemos cumprir estas normas do afastamento social, o uso de máscara agora na rua sempre que estivermos com mais pessoas, e em relação às escolas devem fazer todas as regras que aprendem dentro da escola, devem pô-las em prática fora da escola. Fora do ambiente escolar, os comportamentos preventivos que são transmitidos pelos pais, pela escola, pelos colegas, pelas autoridades de saúde, devem ser postos em prática. Cabe-nos a nós, e está nas nossas mãos, evitarmos que, dentro de muito pouco tempo, possamos chegar aos 6 ou 7 mil casos diários, como temos estado a vir a crescer. Porque cada um é responsável por si próprio e pelos outros também. Porque todos somos agentes de saúde pública.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.